bem-vindo ao nosso podcast sobre a vida e obra de Jesus, o Cristo, nos Evangelhos Sinópticos. Que bom que você nos está acompanhando. Espero que estejamos, então, tomando gostinho desta forma de comunicação, na qual há uma proposta em áudio e você pode, então, carregá-la em qualquer lugar rapidinho, a um custo muito menor do que um vídeo. E, evidentemente, também pode convidar a simplesmente ouvir e imaginar, deixando livre o restante para fazer qualquer outra coisa, né? Permitindo, então, ouvir uma e outra vez até que a coisa fique boa. Bom, ou pelo menos é assim que eu faço com o podcast, né? Muito bom. Nos outros encontros, nós falamos primeiro um pouquinho da introdução que queríamos fazer, mas no último nós começamos a falar da formação do cânone bíblico e estamos vendo o processo de como que vai da oralidade à escrita. Aí nós vimos o primeiro milênio antes de Cristo e agora nós precisamos conversar um pouquinho do impacto que os exílios tiveram na identidade judia. Para quem pretende estudar apenas os evangelhos, parece que não faz sentido, mas lembre-se que estamos tentando nivelar um pouco a coisa, trazendo um conteúdo que coloque a todo mundo mais ou menos na mesma página. Há pessoas que já fizeram história da Bíblia, ou fizeram Novo Testamento, ou fizeram hermenêutica, então mais ou menos nivelar, ter mais ou menos o mesmo conjunto de informações. Bem, estamos falando dos mil anos antes de Cristo, nós podemos dividir esses mil anos basicamente em três grandes períodos, né? Assim fica fácil de lembrar, mais ou menos 330 anos, não dá exato, mas é para mais ou menos ter uma noção. Sempre pretendemos ter assim uma estrutura, né? Não dá exatamente isso, mas fica fácil de lembrar assim. Então, muitos anos depois de Davi, quando por ocasião do primeiro exílio, ou exílio de Israel, havia uma necessidade, ou surgiu uma necessidade de manter a identidade judia mesmo à distância. Os hebreus, isto é, a raça, tinha se tornado uma nação nesses anos, desde a chegada deles na Terra Prometida, né? Saíram do Egito, se estabelecem na Terra Prometida. Né? Mas aí, assim que eles começam a se organizar com os juízes, depois os reis, eles se formam numa nação. E uma das características mais marcantes desta nação é o monoteísmo. Nós temos, sim, alguns casos de monoteísmo no Egito e na Mesopotâmia, que são anteriores, inclusive, ao judaísmo. Isso é verdade. Mas não como nação. Nós temos o monoteísmo apenas em algumas pessoas. E não cabe aqui discutir ao respeito disso, né? O que sim cabe é dizer como nação apenas os judeus. Nunca chegou a ser 100% implementado. Se você lê o Antigo Testamento com detenção, você vai reparar de que constantemente há uma briga, uma luta para se voltarem ao monoteísmo. Eles sempre estão paquerando outros deuses, sempre estão adulterando com outros deuses, sempre estão se entregando a outros deuses, né? Sempre estão provocando a ira a Deus, uma constante. Mas, oficialmente, são monoteístas. Agora, com isso do exílio, eles estão distantes geograficamente. E não somente isso, eles são minoria. E em mais de uma nação, eles estão distribuídos, e são minoria. Então, como que você transmite uma cultura e um conteúdo tão amplo para as novas gerações? Como que você faz isso? Pense um pouco se, de repente, você fosse desarraigado do Brasil e colocado numa cultura que lhe é estranha, que lhe é contrária. Como que você faz? Porque os seus valores continuam sendo os mesmos. Então, como que você faz? Bem, o que eles fizeram foi lançar mão da melhor tecnologia disponível no momento. Foi isso que eles fizeram. A formação do cânone foi uma atividade sapiencial, proativa, buscando colocar em forma escrita aquilo que vinha sendo estabelecido e sendo perdido pela distância, né? Na oralidade. Uma coisa são cinco pessoas repetindo história, outra coisa são 500, outra coisa são 50, outra coisa, né, 50 mil e por aí vai a coisa. Quanto mais gente repetindo história, mais garantia de que aquilo, né, se mantém fiel à versão original. Então, eles sendo poucos, necessitaram de ir começando a passar algumas coisas para a forma escrita. Até porque os mais velhos vão morrendo e vai se perdendo. É o que a gente observa, por exemplo, em algumas tribos indígenas hoje. Vira e mexe, a gente fica sabendo de situações em que é o último representante de uma cultura. E lá vemos, né, o velhinho, a velhinha dançando tal, e tentando lembrar as frases, mas ela está sozinha, ele está sozinho nessa tentativa, né, de, agonizante por manter a cultura. Então, aqui no Brasil, nós temos pessoas que se dedicaram justamente a fazer os registros, às vezes o último ou único registro de justamente uma cultura que estava morrendo. Muito bom. Então, a formação do cânone, e eu sei que isso pega mal às vezes para algumas pessoas, mas não é fruto do acaso ou de uma mágica esotérica, né? A proliferação de escribas e a prática do registro contínuo, que era quase uma obsessão dos impérios mesopotâmicos, só pode ser equiparado com a aparição da imprensa 2 milênios depois e da informática nos nossos tempos, né? Não é um acaso, né? Cederam as condições, havia o desenvolvimento tecnológico e os judeus lançaram mão deles e dizem: nós vamos escrever tudo isto e vamos guardá-lo. Apontar que guardam coisas além do cânone, né? Estes sábios piedosos judeus, então, encaram a longa tarefa de garimpar o que era relevante para a manutenção da fé monoteísta em terras distantes. Então, pequenos fragmentos escritos de épocas anteriores, em conjunto com uma vasta tradição oral, foram se transformando aos poucos em obras escritas de peso, com maior ou menor extensão. Algumas dessas obras passaram a ser mais importantes que outras e se mantinham em circulação, sendo copiadas manualmente e enviadas às mais distantes regiões. É bastante importante lembrar que, enquanto tínhamos judeus na Mesopotâmia, por conta dos exílios, também os tínhamos nas próprias terras dos judeus e no Egito. E tudo isso num tempo em que as distâncias deviam ser percorridas a pé ou a lombo de burro. Que era mais afortunado, talvez, a cavalo. Tudo bem. Mas essas distâncias, que eram enormes, elas deviam ser percorridas por esses meios por um povo que já perdera seu vigor e perdera a sua situação de estado tampão entre grandes impérios. Lembre-se sempre disso, né? O que os romanos, depois mais para frente, deram de chamar em Palestina, né? Era um estado tampão que ora servia aos propósitos do Egito, ora dos hititas, ora dos babilônios, por aí os persas, né? Então, estava o mar Mediterrâneo, a terra prometida, a terra dos judeus, que depois os romanos vão chamar de Palestina, e o deserto. Então, era um estado bem fininho ali, mas importante para manter essa situação política ali. E eles tinham perdido esse status, essa que é a realidade. Então, nós estamos falando de um esforço bastante grande para colocar tudo isso por escrito e manter. Havia muita esperança nesse processo. Se você está acabado, você não escreve, não guarda, não há razão, mas há uma esperança, nem que seja para os netos, para os bisnetos. Há uma esperança ali, há uma seriedade nesse trabalho. Agora, a gente avança um pouquinho mais, sai do primeiro exílio, do Reino do Norte, de Israel, avança para a época do segundo exílio, em que as duas tribos remanescentes são levadas para a Babilônia, e ali, lembre-se que o templo foi arrasado, ele é arado literalmente, né? Isso acontece por volta do ano 600 antes de Jesus. Se queremos ser precisos, em 16 de março de 597 a.C. Né? Mas aí é aquilo que eu falava da separação em três partes. Né? Fica fácil lembrar em três pedaços. Né? Então, para esse momento nós temos grandes porções do que chamamos de Antigo Testamento prontas e aceitas. Junto com eles, haviam outros livros que eram considerados importantes e até inspirados pela comunidade judaica, mas que não fazem parte do nosso cânone. Isso é importante que seja dito. Né? Nem tudo que faz parte do nosso cânone era o que o povo judeu considerava inspirado naquele momento. Havia algumas obras a mais. Seja como for, e encarando uma possível destruição total como nação, o processo de tornar escrito o que antes era oral se torna mais urgente. Se a manutenção de culto se dá com a invenção da sinagoga como substituição a algumas atividades que eram desenvolvidas no templo, a presença da mensagem profética, da história e do louvor se dá por meio da formação paulatina do cânone, ou seja, transformar em escritos e ir reconhecendo isso daqui é diferente do restante, isso daqui é especial, há uma inspiração nesses textos. Beleza, vamos falar da Torá, os profetas, a narrativa e os salmos. Fora do nosso cânone, né, tem o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus, você pode encontrá-lo talvez numa edição da Bíblia impressa pela Igreja Católica. Eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, é uma muito boa tradução. E ele inclui justamente os livros chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Não compete entrar aqui porque que tem ou que não tem esses livros, mas se quiser ler os livros dos Macabeus, você pode encontrá-los ali. Agora, o interessante do livro dos Macabeus, que esse sim era escrito concomitantemente com os fatos, já havia prática de escrita, já estamos falando de muito tempo depois daquela situação que falávamos lá atrás. Então, estes livros, em especial o segundo de Macabeus, traz os relatos de Neemias, Neemias bíblico, né? Como sendo fundador de uma biblioteca e sendo um colecionador de livros. Bem, para que isto pudesse acontecer, para ter alguém que funda uma biblioteca e que coleciona livros, outros eventos menores deviam ter acontecido. Ninguém pode colecionar livros se estes não existem, né? Essa que é a questão. Segundo é um livro, né? E fica a dica aí para tudo que está no Antigo Testamento. Se você não quer errar, é tudo em masculino, né? Porque são livros, primeiro e segundo livro, né? Não é Primeira Reis, né? É o primeiro livro dos reis, né? Não é o segundo das crônicas, né? Não, é segundo livro das crônicas, né? Porque são livros, né? Aí já no Novo Testamento a grande maioria são cartas, né? Então pode falar tranquilo em feminino, primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, só não fala primeira a João porque foi João quem escreveu, então é primeira de João, mas tudo bem, vamos embora. Então, segundo o livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 13 ao 14, diz: nas relações e nas memórias do tempo de Neemias, contavam-se os mesmos feitos e como também ele formou uma biblioteca reunindo tudo que se referia aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis a respeito das oferendas. Do mesmo modo, Judas reuniu todos os livros espalhados pelas guerras que nos sobrevieram, e essa coleção se encontra em nosso poder. Os Macabeus são um grupo revolucionário. Eles enfrentam a Síria com certo sucesso, e isso está acontecendo, né, um pouquinho antes da decadência do Império Sírio. Muito bom. Justamente no tempo de Neemias, no século V a.C., que os estudiosos entendem que a Torá foi canonizada. Isto é, o conjunto de livros que compõem a Torá, o equivalente ao nosso Pentateuco, foi definido como fechado, no sentido de não poder ser adicionado ou retirado nada dele. O mesmo caminho seguiram outras partes, as outras partes que compõem a Bíblia hebraica, né, que é a base do nosso Antigo Testamento. Os profetas foram canonizados no século 3 a.C., os salmos, os provérbios e algumas narrativas foram canonizados entre o século 2 a.C. e o século 2 d.C. Repare que o processo de canonização não é uma coisa assim, o que vamos fazer hoje? Vamos canonizar. Né? Não, é um processo demorado, né? É uma coisa mais gradativa, precisa ter certo peso, é uma coisa muito séria. E repare, em especial nos Salmos, nos Provérbios e várias das partes narrativas, né, que foram canonizadas entre o século 2 a.C., né, e o século 3 d.C. Então, para o tempo de Jesus, traduzido, né? Para o tempo de Jesus, seus discípulos e, posteriormente, Paulo, muita discussão havia ainda sobre algumas partes do que chamamos Antigo Testamento, e isso explica a razão pela qual, às vezes, há referências feitas por Jesus, seus discípulos e também por Paulo, né, a um escrito que não está, de fato, no nosso cânone. Porque ele estava meio solto ainda. Essa é a grande coisa aí. O mesmo vale dizer para a forma em que as personagens bíblicas citam a Escritura. Nós o faremos de forma literal e uniforme. Se precisamos de mais de uma referência, indicamos que uma outra referência, por exemplo, não falamos, como diz em Isaías, também diz lá em Ezequiel, né? Isso não acontece com várias referências que os autores bíblicos fazem. Isso mostra uma dinâmica muito diferente da nossa ao respeito da Escritura. E parte da explicação é essa. Um pedaço bem grande do que viria a ser o cânone não estava fechado. Né? Então, isso explica por que essas referências que nos resultam às vezes estranhas, né? Bem, com isso eu acho que é material suficiente para este encontro. Eu acho que temos também bastante para conversar no nosso encontro semipresencial. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Um abraço.